podemos retomar. Então, vamos passar ao ponto 2, apreciação e votação das atas número 40, 41 e 42, das reuniões, respectivamente, dia 1, 2 e 9 de junho. Pergunto se algum dos senhores deputados quer inscrever nestes pontos. Não havendo inscrições, pergunto se podemos votar as atas em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão as três atas aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 3, discussão e votação do relatório do projeto de lei número 446/17ª do Chega, que assegura a contratação de coordenadores municipais de proteção civil mediante concurso público e densifica os requisitos de qualificação académica e experiência profissional exigidos. A senhora, passa a palavra à senhora deputada relatora Olga Freire, do PSD. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. O Grupo Parlamentar do Chega tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei 446, que visa assegurar a contratação de coordenadores municipais de proteção civil mediante concurso público e densifica os requisitos de qualificação académicos e experiência profissional exigido. A presente iniciativa baixou, na generalidade, à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que solicitou a redistribuição desta iniciativa legislativa à Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local, sendo esta a Comissão competente para a elaboração do respectivo relatório. A iniciativa legislativa presente tem por objetivo de reforçar os requisitos de acesso ao cargo de Coordenador Municipal de Proteção Civil e estabelecer a obrigatoriedade de recrutamento por concurso público, visando garantir elevada qualificação e capacidade técnica e transparência no processo de seleção. No que respeita à análise jurídica para o detalhado trabalho vertido na nota técnica que acompanha o relatório, remete-se para a nota técnica, não existindo mais informação jurídica relevante a acrescentar. Até ao momento foram recepcionados os contributos da Associação Nacional de Municípios e da ANAFRE. Quanto à opinião do deputado relator, eximo-me nesta sede emitir considerações políticas sobre o projeto de lei em apreço. Resumindo, entendo que o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário na Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum dos senhores deputados quer inscrever neste ponto. Não havendo inscrições, passamos já ao ponto seguinte, que é o... por a votação relatório, peço desculpa. Vamos para o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Relativamente ao ponto 4 e 5, tenho o pedido do Grupo Parlamentar do PS para pedir o adiamento da apresentação do relatório. Eu pergunto se algum senhor deputado se opõe. Não havendo oposição à anuência, e são os dois pontos adiados, o ponto 4 e o ponto 5. Passamos então ao ponto 6. A discussão e votação do relatório do projeto de lei número 567/17ª do PCP, lei quadro das regiões administrativas. Temos o deputado relator Hernani Dias, do PSD, ao qual passo a palavra. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, este é um projeto que foi apresentado pelo Partido Comunista Português, tem a ver exatamente com a criação das regiões administrativas, onde apela aqui a um conjunto de questões que devem ser tratadas no sentido de garantir que efetivamente se avança para este processo. Há um enquadramento jurídico que está feito, entretanto foram consultadas várias entidades para emitirem parecer sobre esta matéria, nomeadamente a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias, e dizer também que o processo foi igualmente disputado numa consulta pública desta iniciativa, que permanecerá aberta durante todo o período de tramitação, até ao início da votação na especialidade ou, em caso de rejeição, apenas na generalidade. Enquanto relator, eximo-me de emitir considerações sobre este projeto de lei e, para concluir, dizer que O projeto cumpre os requisitos previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento, observando igualmente os limites à admissão das iniciativas estabelecidas no número 1 do artigo 120 do Regimento, pelo que reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário na Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum dos senhores deputados quer inscrever-se. Sr. Deputado Alfredo Maia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Apenas para agradecer aos serviços pela nota técnica, não é só da praxe, é dever, pela qualidade e pelo empenho que costumam colocar nesta tarefa, e agradecer também ao Sr. Deputado Hernani Dias pela elaboração do relatório e pela sua apresentação nesta comissão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais inscrições. Vamos colocar à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 7, apreciação na especialidade das seguintes iniciativas. Proposta de lei número 66, 17ª primeira, do Governo, que aprova um regime excepcional e temporário relativo aos deveres específicos e limites constantes da lei número 73, 2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e de entidades intermunicipais. E o projeto de lei 568, 17ª do PCP, que aprova medidas excepcionais de apoio aos municípios afetados pelas tempestades ocorridas em território nacional. Relativamente à proposta de lei número 106, temos a proposta do Governo e recebemos proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Chega, que a mesa já fez a questão de distribuir o comparativo das propostas de alteração relativamente à Lei 66. Eu pergunto se algum dos senhores deputados querem escrever para falar. Tenho a palavra ao senhor deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimentar uma vez mais as senhoras e os senhores deputados. As propostas apresentadas pelo Chega vêm no sentido não de dificultar ou criar alguma entropia no processo que consideramos que é relevante e que é significativamente importante para resolver determinadas circunstâncias, mas precisamente para evitar um problema posterior a nível legislativo ou mesmo de apreciação a nível do Tribunal Constitucional por uma clara violação, no nosso entendimento, de alguns pontos que poderiam colocar em causa a autonomia do poder local e mesmo um desfazamento em relação àquilo que está previsto na Lei 75 de 2013, que são as competências, nomeadamente nesta área das assembleias municipais. E, portanto, nós por princípio consideramos que a questão que está presente a nível material por parte do Governo nesta proposta de lei é de veras importante. Consideramos, no entanto, que existem questões formais que devem ser retificadas e corrigidas no sentido de não excluir do processo aquele que está classificado na Lei 75 de 2013 como o órgão de fiscalização da Câmara Municipal, ou seja, a Assembleia Municipal. E, portanto, defendendo o princípio do municipalismo e defendendo também o princípio da legalidade do ato, aquilo que consideramos é que não podemos, inclusive, excluir a Assembleia Municipal de matérias de competência que são conferidas pela lei. E, portanto, não tentamos criar nenhuma entropia ao desenvolvimento de nenhum processo burocrático conexo a esta situação. Poderemos discutir se o papel da Assembleia Municipal aqui poderá criar, de facto, per si uma entropia, mas é algo que deriva da lei e não da proposta do Chega. Portanto, se a lei prevê que as Assembleias Municipais têm esta competência, não permitindo que o órgão Presidente de Câmara ou o órgão Câmara Municipal tenham autonomia para determinadas deliberações sem que o órgão de fiscalização Assembleia Municipal o possa fazer, no nosso entendimento, a proposta de lei do Governo peca nesse sentido ao tentar retirar algo que está previsto, não só, repito, na Lei 75, como no princípio da autonomia do poder local, garantido e consagrado pela Constituição. E, portanto, estamos disponíveis para tentar consensualizar os textos, para tentarmos chegar a um melhor entendimento de forma a que as autarquias e, em última instância, os cidadãos não sejam prejudicados e não criemos aqui algum processo que possa atrasar ainda mais todo o processo que por si já é moroso e complicado, burocrático, denso, etc., mas consideramos que não pode sair desta Casa um princípio de retirar competências a órgãos que estão consagrados pela lei e, portanto, as nossas propostas de alteração vêm nesse sentido de tentar uniformizar as duas visões que aqui estão, a do Governo e a do Chega, de forma que a Assembleia da República se pronuncie e que a votação final global seja feita sobre uma proposta de lei que, à partida, nos dá garantias que não terá depois, consequentemente, um problema de legalidade da própria proposta de lei do Governo, aprovada eventualmente pela Assembleia da República. Portanto, o nosso propósito de apresentar estas alterações é claramente este e de tentarmos consensualizar com a proposta do Governo, aqui também, neste caso, com o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e, obviamente, com as restantes bancadas.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se mais algum Sr. Deputado se quer inscrever neste ponto. Sra. Deputada Olga Freire, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é óbvio, o Grupo Parlamentar do PSD está disponível para afinarmos um bocadinho as propostas que o Chega apresentou, nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, ao artigo 3º, parece-nos que comunicar de imediato ao órgão deliberativo é um conceito, diria, quase indeterminado, portanto, acho que não devemos deixar isto assim em aberto. Estamos disponíveis para falar sobre a redação e encurtar eventualmente o prazo proposto. Quanto ao artigo 6º, já teremos um bocadinho mais de dificuldade, uma vez que entendemos que esta proposta de alteração é um passo burocrático que se impõe às freguesias num contexto em que os recursos humanos e técnicos se encontram particularmente limitados. E no que diz respeito ao artigo 7º, parece-nos também que o prazo máximo de 15 dias sugerido pelo Chega é curto. Aceitamos que eventualmente possa não ser na reunião que teria lugar no, na sua data habitual, mas estamos disponíveis efetivamente para tentar chegar aqui a um consenso no que diz respeito a esta proposta de lei.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu partilho de algumas, por um lado, obviamente, olhando para as propostas, percebendo que elas vão no sentido de tentar dar mais transparência ao processo. O certo é que temos aqui alguns conceitos indeterminados e temos aqui alguns prazos, por exemplo, este prazo dos 15 dias que é colocado, tendo em conta que é uma ratificação, na verdade pode ser curto, face ao objetivo da ratificação que vai sempre existir e não põe em causa o ato. Parece-me, na verdade, que a redação como estava até seria mais cautelosa a ficar uma redação alternativa. Acho que tem que ficar também escrito e claro que terá que ser uma reunião extraordinária do órgão. Relativamente, a mim preocupa-me também a questão de colocarmos a evidência dos danos comprovados, não pela evidência em si, mas pela burocracia adicional que podemos estar a colocar com a incorporação desta dimensão, embora ela acabe por estar, quer dizer, a partir do momento em que eu tenho que enviar esta informação, ela já, à partida, já estará presente no momento do envio. É esta a minha preocupação nas propostas. A minha única dúvida agora com aquilo que a senhora deputada disse é que nós, como vamos agora votar, só podemos fazer essas alterações se forem antes da votação, se há propostas concretas para podermos avaliar ou se estamos aqui a abrir a porta para deixar para a próxima semana e fazermos este trabalho em conjunto, que obviamente pode, da nossa parte, também não haveria qualquer problema.
Obrigado, senhora deputada.
Sim, obrigado, senhor presidente. Sim, nós diríamos que no artigo 3º, se a proposta diz de imediato e não concordando com os 48 horas, reduziríamos para 24 horas, portanto, entendendo nós, reparem, o Grupo Parlamentar do PSD entende que isto está bem feito, compreendo aquilo que o Sr. Deputado Bruno nos disse, mas não nos podemos esquecer que estamos perante situações excepcionais e, como tal, exigem também excepcionalidade na forma como as decisões são tomadas, sem, obviamente, retirar a competência dos órgãos e sem a respectiva fiscalização por parte de quem tem que a fazer. Como disse, portanto, no artigo 3 aceitaríamos reduzir para 24 horas, precisamente porque o imediato pode ser 56 horas ou outra coisa qualquer. Portanto, não está exatamente o imediato, é assim que for possível. O assim que for possível pode ser um prazo até superior a 48 horas. Relativamente ao artigo 6º, efetivamente não temos nenhuma proposta para contrapor à do Chega. Entendemos que, da maneira que está redigido o artigo 6º, está correto. Relativamente ao artigo 7º, entendemos que os 15 dias são muito curtos, entendemos que no mínimo devem ser 30 dias, não sendo necessariamente obrigatório que seja uma extraordinária, porque dentro destes 30 dias pode ser uma ordinária. Podemos arranjar uma redação em que, se fora destes, dentro destes 30 dias não houver uma reunião ordinária, tenha que ser convocada uma extraordinária. E são estas as nossas propostas.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, eu creio que temos aqui matéria mais do que suficiente para conseguirmos chegar a um entendimento, depois, obviamente, também os restantes partidos, mas em relação ao artigo 3º, na proposta de alteração do Chega, consideramos perfeitamente razoável a proposta apresentada pelo PSD, ou seja, do passarmos para 24 horas, portanto, parece-nos perfeitamente razoável essa questão. No artigo 6º, também em consequência, quer do alerta por parte da Sra. Deputada Olga Freire, quer por parte da Sra. Deputada Marina Gonçalves, consideramos que, de facto, poderá existir aqui um processo que, eventualmente, pode criar até aqui um princípio mais burocrático e que alguns órgãos de poder local não tenham, inclusive, os meios para poder face a esta imposição que nós estaríamos a colocar através do artigo 6º, e por isso deixamos cair a nossa proposta de alteração. Deixamos cair no sentido de retiramos a nossa proposta do artigo 6º. Creio que, em relação ao artigo 7º, a conjugação das duas propostas que foram feitas à nossa proposta de alteração poderão conjugar aqui de uma forma em que cheguemos a um entendimento em que, na realidade, esta proposta final, ou seja, de ficar no prazo máximo de 15 dias, e temos que encontrar uma redação para, na eventualidade de não existir uma ordinária durante estes 30 dias, teria que obrigatoriamente ser feita uma extraordinária ou tentarmos encontrar uma forma. Por exemplo, se for em reunião ou convocar no prazo de 30 dias, se não tiver nenhuma ordinária convocada, será convocada uma extraordinária, obviamente. E, portanto, se conjugarmos ou se chegarmos a uma consensualização do texto nesta matéria para chegar aos 30 dias, também fazemos a adaptação à alteração que nós propusemos e consideramos que está resolvido, obviamente, não descurando a intervenção dos restantes partidos nesta matéria, mas das propostas que foram feitas, ficaria assim, recapitulando: retiraríamos a proposta de alteração do artigo 6º, aceitamos no artigo 3º a alteração para as 24 horas e consensualizarmos um texto em relação ao artigo 7º para a reunião a convocar no espaço de 30 dias, salvaguardando aqui, porque se não existir ordinária, seja extraordinária, e creio que assim não retiramos os poderes de fiscalização das Assembleias Municipais, nem entramos noutro tipo de eventual e alegada violação da lei.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu constatei que ninguém se referiu ao artigo 8 e 9. Tem a senhora deputada?
Sim, era isso mesmo que eu ia dizer. Estes três primeiros achei que seriam, eventualmente, os mais delicados. Relativamente ao artigo 8º, entendemos que a necessidade de comunicação às Assembleias Municipais dos apoios concedidos neste âmbito se revela desproporcional, constituindo uma inerência excessiva, tendo em consideração que os regulamentos municipais ou de parceria com as entidades competentes já regulam a concessão de apoios. O risco da exposição de dados sensíveis também existe, uma vez que a obrigação de disponibilizar a documentação que fundamenta a relação direta com a recuperação dos danos pode implicar divulgação, ainda que indireta, de informação sensível e, portanto, temos eventualmente que ter muito cuidado com isto, entendendo que a imposição deste modelo rígido de reporte de informação interfere na liberdade de organização interna das autarquias, restringindo a sua autonomia administrativa e financeira. Relativamente ao artigo 9, entendemos que a necessidade de comprovar os danos já está implícita na referência dos critérios diretamente relacionados com as ocorrências de situação de calamidade, dizendo implícita, e eventualmente poderemos encontrar uma redação em que seja mais explícita. Mas parece-me que o aditamento proposto não introduz nenhum elemento normativo adicional nem acrescenta valor à norma. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta discussão sobre a PPL está, de facto, a decorrer de forma interessante, mas eu pedi a licença para apresentar a nossa iniciativa, uma vez que tenho de deslocar-me para outra comissão. Portanto, seria possível fazê-lo neste momento, pergunto.
Sim,
uma vez que o ponto é o mesmo.
Exatamente, sim. Não havendo... como estava a discussão a decorrer, mas podemos dar a esta, se nenhum senhor deputado, e a discussão é conjunta, tem a palavra o senhor deputado e vai apresentar a iniciativa, que eu, não tem nenhuma proposta de alteração.
Eu, em todo caso, serei breve, uma vez que, de facto, a iniciativa não é extensa e é autojustificativa, mas eu gostava de dar algumas notas. Em primeiro lugar, salientar que esta medida se destina, de facto, a criar melhores condições para que os municípios que enfrentam uma situação verdadeiramente excepcional, até do ponto de vista do esforço financeiro, tenham condições para o fazer sem as limitações que decorrem da legislação em vigor. É importante salientar que, em alguns municípios, o volume dos encargos necessários para reparar equipamentos próprios, infraestruturas do município, chega a ser próximo do próprio orçamento do município, o que diz muito das dificuldades que enfrentam. Eu creio que todos nós temos andado no terreno, temos conversado com presidentes de câmara, com vereadores, enfim, também com presidentes de juntas de freguesia, percebemos que, de facto, a situação é demasiado dramática para estar, digamos, para a resposta estar condicionada aos limites atuais, designadamente em termos dos limites de endividamento e também relativamente aos empréstimos que não estão abrangidos, digamos, pela parte comparticipada pelo Estado. Finalmente, gostávamos de salientar a necessidade de compensar as autarquias pelas isenções de taxas, preços e tarifas que os municípios estão a conceder no âmbito dos apoios decorrentes das tempestades e, finalmente, também uma exceção à lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso no que releva dos encargos com resposta às tempestades. E disso, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais algum senhor deputado que queira usar da palavra. Tem a palavra o senhor deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, em relação a... continuando a discussão, agradecendo a intervenção do senhor deputado Alfredo Maia, em relação ao artigo 8º e ao artigo 9º. Nestas duas questões, nós mantemos mesmo a questão da nossa proposta de alteração. Temos histórico suficiente para perceber que, apesar de termos todos o princípio da boa-fé, a questão do facilitismo em determinados processos têm criado dissabores posteriores. Ou seja, eu recordo, por exemplo, a situação de Pedrógão, em que o facilitismo que foi para avançarmos com diversas indemnizações e até ajuda à população, determinou que no final todos percebemos que existiu gente a construir casas novas, que existiu gente que tinha... Eu vou estupidificar a questão, mas a determinada altura parece que algumas pessoas tinham palheiros e tiveram direito a construir uma segunda casa. E, portanto, para além disso, nestas circunstâncias, por exemplo, do comboio de tempestades, dito pelo próprio Governo, foi detectado uma quantidade significativa de fraude e de tentativa de receber apoios através de recursos de inteligência artificial, fotografias que não coincidiam com a realidade, etc. E, portanto, nós não podemos, ao abrigo da lógica de termos que ajudar as pessoas com toda a urgência, e creio que isso, esse princípio é transversal a todos nós, e todos nós queremos o problema resolvido, não o podemos fazer a qualquer custo, sob circunstâncias de chegarmos ao final e termos sido nós, enquanto Assembleia da República, que aligerámos de tal forma a legislação que permitimos que isso tivesse uma consequência que foi desastrosa no final para a atribuição de apoios. E, portanto, nós já temos histórico, infelizmente, já tivemos Pedrógão, já tivemos Serra da Estrela, temos uma série de circunstâncias a nível nacional que percebemos a urgência de avançar os processos e que as pessoas não podem continuar à espera tanto tempo, mas há uma questão que é o mínimo da comprovação daquilo que está a acontecer e da forma como temos que regular estas matérias. E, portanto, nós consideramos que se retirássemos e abdicássemos da nossa proposta de alteração ao artigo 8º e ao artigo 9º, basicamente estaríamos a abdicar de todo e qualquer princípio sério de fiscalização, que não pretendemos colocar nenhum anátema em cima da população e dizer que as pessoas estão aqui para enganar o Estado, não é essa a questão. É numa questão mesmo concreta de estarmos com segurança para garantirmos, para estarem salvaguardadas as posições, inclusive das autarquias, porque nós sabemos que no final do dia, aqueles que serão constituídos arguídos por uma má atribuição de fundos são os autarcas. E, portanto, assim que acontecer algum problema, aquilo que acontece foi o que aconteceu em Pedrógão. Foi o que aconteceu, já espalhado pelo país e já percebemos. E, portanto, estamos disponíveis para rever a letra da lei, queremos que o espírito se mantenha. Ou seja, nós não abdicamos da questão da fiscalização porque consideramos que nesta matéria o aligerar neste ponto poderá criar dissabores no futuro e todos nós seremos responsáveis, pelo menos moralmente, por isso, de não termos ajudado de facto quem merecia ser ajudado, em detrimento de alguns que possam ter tido o aproveitamento do facto. Dir-me-ão, mas estamos a legislar para um número que não sabemos exatamente o que é. Pois, mas o papel do legislador passa por prever situações e não por depois vir apagar os fogos, salvo seja, no futuro. E, portanto, infelizmente, estas catástrofes naturais têm sido recorrentes, estamos novamente em cima de épocas de incêndios, temos fenómenos extra constantemente, mas nós achamos que nestes dois pontos não poderemos abdicar da nossa posição.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Olga Freire.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD, então, sugeria acabar o número 3 em montante global e retirar tal como a disponibilização dos documentos que fundamentam a relação direta com a recuperação dos danos. Isto significa o quê? Significa que têm que ser reportadas normalmente à Assembleia Municipal, está lá quem são as pessoas, qual é o montante. Se eventualmente houver alguma dúvida na atribuição daquele apoio, depois os membros da Assembleia Municipal podem escrutinar de outra forma, nomeadamente pedindo à Câmara Municipal que disponibilize os documentos. Agora, logo à de início, estarmos a disponibilizar documentos, penso que eventualmente, como disse no início, podemos estar a revelar dados que se possam vir a mostrar sensíveis. Muito obrigado. Sobre o artigo 8º. Depois, sobre o 9º, falamos depois, um de cada vez.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sra. Deputada, Sr. Presidente, Sra. Deputada, pelo que percebi, a proposta então é não entregarmos, ficarmos com um montante global, ficar até um montante global e não entrarmos numa questão discricionária.
É,
e depois, obviamente, dentro dos poderes também conferidos à Assembleia Municipal, se existir necessidade, então que façam, não nos parece... Nada impede, aliás, está confere pela lei, que depois possam consultar os processos e parece-nos razoável e facilitador para o processo.
Então eu diria o ponto 9, se tenho algo, Sr. Deputado Olga Freire.
Relativamente ao ponto 9, Pronto, é como eu disse no início, entendemos que esta proposta não introduz qualquer elemento normativo adicional nem acrescenta valor à norma. Pronto, é só isto, não temos mais nada a dizer.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, nós deixamos aqui o livre-arbítrio para, obviamente, as entidades municipais terem o poder de decisão, continuar aqui presente, terem o poder de decisão da forma como vão atribuir o apoio. Aquilo que nós queremos é que, em caso de dúvida, seja claro que o processo foi instruído com um princípio de evidência dos danos comprovados. Ou seja, aquilo que nós queremos é que, em caso de circunstâncias futuras que levantem suspeitas acerca do financiamento ou do apoio que foi dado, que se consiga entender que quer os serviços da Câmara, quer os técnicos da Câmara, quer o próprio órgão Câmara Municipal, as deliberações que tomou baseadas em princípios de evidência que estarão com dados comprovados. Se depois daqui advém algum processo de fraude, isso depois é um processo que já foge da competência política da Câmara e que terá que reencaminhar para o Ministério Público, e segue o trâmite normal daquilo que configura crime. Agora, nós consideramos que isto acaba por ser uma proteção para os próprios órgãos municipais, o facto de existir a obrigatoriedade da evidência dos danos comprovados, para que não corra qualquer Presidente de Câmara ou qualquer Assembleia Municipal o risco dos serviços aleatoriamente, inadvertidamente ou por outro motivo qualquer, terem feito o despacho que determina o apoio sem que o facto comprovado esteja devidamente documentado. E vem muito na sequência, e nós consideramos que aqui até estamos a resolver, um problema que nos foi denunciado pelo próprio Governo, ao dizer que tem tido uma série de circunstâncias que detectou que era fraude, e, portanto, o próprio Governo alerta a Assembleia da República, no nosso entendimento, para a necessidade de acautelar estas medidas. E, portanto, a nossa proposta aqui é mais do que evidente, é que na instrução do processo, que depois dará direito a uma resolução pelos órgãos municipais, esteja devidamente acautelado que esta circunstância foi devidamente instruída com factos materiais que permitem a que a sustentação da deliberação está com base factual e não meramente intuitiva.
Obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Marina Gonçalves.
Ainda sobre este ponto, e até pegando no argumento que o senhor deputado usou, de que este alerta até já foi identificado nos debates aqui pelo ministro, precisamente porque esta evidência já é feita, ou esta verificação já é feita pela própria autarquia, pela CCDR, pelas várias vias de avaliação. Não desvalorizando a dimensão que coloca, porque obviamente todos nós queremos que este processo seja transparente e cumpra a legalidade, o receio desta norma, da minha parte, o receio desta introdução é que realmente cria uma entropia num processo que já está a identificar essas situações e a fazer essa triagem. E, portanto, na verdade, acho que ela é desnecessária a introdução aqui, precisamente porque nós já temos essa evidência de que essa triagem é feita e essa identificação é feita. E isto é como tudo, nós temos a tendência de tentar pôr tudo na lei para garantirmos que tudo é feito, mas quando já temos a evidência que essa avaliação está no terreno a ser feita, podemos estar a criar uma entropia adicional ou a percepção até de um passo adicional quando ele já está a ser feito e, portanto, da nossa parte temos algumas reticências, para não dizer muitas, a esta norma, não pelo seu princípio, mas precisamente por achar que ela já está a ser cumprida independentemente de estar aqui.
Obrigado, senhora deputada. Então, pelo que eu pude entender, com a exceção do artigo 9, da proposta de alteração apresentada pelo Chega ao artigo 9, todos os outros há consenso para votarmos em conjunto. O artigo 9 é que não há consenso e votaríamos este separadamente, ou esta proposta de alteração. É. Vamos votar então um, primeiro as propostas de alteração e depois votamos no final. Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, então concluindo, até porque tendo sido o grupo parlamentar do Chega a apresentar aqui alterações, propostas de alteração, eu acho que era importante fazermos o enquadramento de facto do que ficou ponto a ponto definido, sendo que Parece-me existir aqui entendimento em relação ao artigo 3º, 6º, 7º e 8º. O 9º nós mantemos a proposta como está e colocaremos à votação, porque aí não estamos a consensualizar o texto.
Certo. Eu ia fazer a recapitulação, que é o artigo 3º. A proposta que fica é às 24 horas, certo? O artigo 6º é retirada o número 2 que o Chega estava a adicionar, certo? Esta alteração mantém-se o que estava, a alteração não existe do artigo 6º. No artigo 7º, em vez dos 15 dias, passamos para os 30 dias. Senhora Deputada?
Senhor Presidente, sim, mas a redação fica a do Governo, só que depois aqui na questão de na próxima reunião tem que se encontrar uma redação que se diga que
sim, pois
a
em
reunião
redação
será.
Fazemos okay. Que era com a redação. É? É, em reunião a convocar no espaço de 30 dias. Relativamente ao artigo 8º, também há entendimento que termina em global, retira-se tal como a disponibilização dos documentos que fundamentam a relação direta com a recuperação dos danos. E o 9 é que não há entendimento. Por isso eu iria pôr à votação primeiras alterações, uma a uma, e depois votamos a lei final. Então, vou pôr à votação a proposta de alteração do Chega, com entendimento com o PSD, do artigo 3º, em que temos aqui a alteração ao número 2, passa, como eu já referi, 24 horas.
Mas havendo consenso, pode ser votado?
Mas iremos votar, sim. Ah, então podemos votar o 3, o 3, o 7... Não, votamos primeiro a proposta de alteração e depois votamos a lei toda completa com as alterações feitas, certo? Então, vamos votar agora a proposta de alteração ao artigo 3º, ao artigo 7º e ao artigo 8º. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade estas alterações. Coloco agora à votação a proposta de alteração ao artigo 9º. Quem vota contra? Artigo 9º. Alteração, alteração. A proposta de alteração ao artigo 9º. Quem vota contra? Quem se abstém? Ok. A alteração é com evidência dos danos comprovados. É essa alteração que... É isso. Posso colocar à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? O PSD, o PS e o LIVRE. Quem vota a favor? O Chega. Está aprovado esta proposta de alteração. Vou colocar agora à votação a proposta de lei com estas alterações. Pergunto quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos então à votação do projeto de lei já apresentado pelo PCP, o 568-17-1. Pergunto se algum dos seus deputados, para além do seu deputado Alfredo Maia, que fez a apresentação, se mais algum dos seus deputados quer falar relativamente a esta proposta de lei. Não havendo inscrições, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O Partido Chega e o PSD. Quem vota a favor? PS e LIVRE. Se é abstenção? Aprovado. Foi aprovado, foi aprovado. Foi aprovado.
Ao Sr. Presidente.
É o projeto de lei 568.
Ao Sr. Presidente, desculpe. Podemos votar, voltar a
vou
fazer
a votação,
por favor.
Do projeto de lei 568-17-1 do PCP, que foi apresentado pelo Sr. Deputado Alfredo Maia. Vou colocar à votação. Quem vota contra? Sim.
Peço desculpa de estar a interromper a votação, mas nós acabámos de aprovar A proposta de lei do Governo na especialidade. Este projeto de lei do PCP tem medidas que entram em confronto direto e que prejudicam a medida do, a proposta de lei do Governo.
Sr. Deputado, seria prejudicada essa ideia que...
No meu entendimento, não é, não sendo óbvio, se calhar é melhor...
É melhor colocar a votação, é essa a questão.
Mas há aqui claramente uma questão que fica prejudicada. Portanto, há claramente, mas não sendo óbvio, é melhor votar
vamos,
assim, inclusive
vamos colocar a votação, sim. Sim, senhor deputado.
Eu parece-me que esta proposta do PCP é menos específica do que esta que foi aprovada e, portanto... Lá está, é prejudicada, como estavam a dizer, e, portanto, mesmo que se vote a favor ou que passe, a outra está mais detalhada. E lá está que fica esta prejudicada em relação à outra. Parece-me porque esta é mais genérica, não é?
Acho que faz sentido votar na mesma, sim. Vou colocar novamente à votação o projeto de lei 508, 17ª do PCP, que aprova medidas excepcionais de apoio aos municípios afetados pelas tempestades ocorridas em território nacional. Pergunto quem vota contra, o Chega e o PSD. Quem se abstém? Não há abstenções. O LIVRE e o PS votam a favor. É rejeitada esta proposta. Passamos então ao ponto 8, que é a apreciação na especialidade dos artigos 2 e 3 da proposta de lei 62, 17ª do Governo, que altera a lei eleitoral do Presidente da República e a lei eleitoral para a Assembleia da República. Relativamente a este ponto...
Eu ia pedir o adiamento deste ponto, Sr. Presidente, porque o deputado que ia fazer este ponto...
É isso mesmo, porque este, também ele conjuga-se com o ponto 10, que tivemos um pedido de audição da AP Médio. Aquilo que eu ia fazer é... perguntar se há anuência para o adiamento deste ponto, mas de qualquer maneira íamos votar o ponto 10, porque a Médio fez o pedido de...
Ficaria pedido de julho, se apresentar
uma questão. Ok. Ou seja, pedíamos... É o ponto 10, mas conjuga-se com este ponto 8. Eu, se houver anuência de todos, íamos adiar então este ponto 8, porque eventualmente temos esta entidade e parece que recebemos mais contributos relativamente a este projeto de lei. Senhora Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu sei que vamos adiar, mas já agora faço a discussão sobre... Porque este diploma estava na primeira comissão, foi fracionado e veio para aqui uma parte do diploma. Mas nós aqui nunca o discutimos. Nunca definimos que é prazos para a especialidade, para a apresentação de propostas ou para diligências. E, portanto, eu acho que nós, na verdade, devíamos mesmo adiar este ponto para poder definir os prazos normais de diligências e depois sim podemos fazer a votação na especialidade. Porque, na verdade... Quem vinha aqui fazer a apreciação seria a pessoa que acompanhou na primeira comissão, que também é deputado desta comissão, mas acho que estamos a ultrapassar aqui prazos, quer dizer, a partir do momento em que vem para aqui, devíamos fazer o processo de especialidade como deve ser. Depois logo veríamos se havia ou não propostas de alteração ou audições, mas até temos um pedido, portanto faz sentido prescindirmos desta apreciação na especialidade até essas fases estarem concluídas.
Sr. Deputado Olga Freire.
Sim, vai no seguimento também daquilo que a Sra. Deputada Marina acabou de dizer. Parece que ainda não foi, tenho ideia que ainda não foi definido um prazo para entrega de propostas de alteração, portanto, sem isso também não faz muito sentido, efetivamente, estarmos a discutir.
Sim, o ponto constava na ordem de trabalho, precisamente como vinha da primeira comissão, para percebermos qual era o entendimento da comissão. Por isso, este ponto fica então adiado. O ponto 9, que eram as petições, a mesa não teve tempo de fazer todo o processo, por isso também será adiado para a próxima reunião. Passamos ao ponto 10, que tinha a ver com este ponto 8, que é a apreciação e votação do pedido de audiência apresentado pela Associação Portuguesa dos Médias Digitais Online, à APMédia, no âmbito da apreciação da proposta de lei número 62, 17ª, relativa ao regime jurídico e autarquias locais.
Sr. Presidente, ainda em relação ao ponto anterior, eu peço desculpa. Não sei se me permite.
Sim, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu creio que no ponto anterior, e já no mandato anterior, enquanto Presidente desta Comissão, por muitas vezes levantei esta questão, que é o princípio de aceitarmos a discussão e tomarmos uma deliberação sobre a admissibilidade de petições que eventualmente possam... não estar de acordo com o que vai do que transmite a lei, porque nós podemos considerar o que quisermos, independentemente das posições políticas, No entanto, o conhecimento básico da lei da RGPD impede de todo fazer esta petição, pode dizer o que nós quisermos. E eu creio que nestas circunstâncias nós estarmos a votar a admissibilidade de determinadas petições que por princípio violam a lei é criar uma expectativa na própria população e nos peticionários que não confere, não deve ser esse o papel da Assembleia da República. E, portanto, hoje em dia, a lei das petições, da maneira como elas entram na Assembleia da República, determina que basta um peticionário, às vezes não, 7, 8 peticionários, um peticionário para dar início a uma petição. Depois o caminho que vai seguir aqui dentro, de facto, é diferente, se sobe a plenário, se não sobe a plenário, o que é que os serviços vão fazer com ela ou não. Mas o facto de estarmos a admitir uma proposta que, por princípio, no nosso entendimento, viola
Senhor deputado, desculpe estar a interrompê-lo. A questão é mesmo essa. Nós ainda não temos a nota de admissibilidade sequer da Comissão, por isso é que eu pedi para não discutirmos estes dois pontos.
Certo, Sr. Presidente, ou seja, a questão é, nestas circunstâncias que são por demais evidente, muito sinceramente, o alerta que eu quero fazer é que acho que a Assembleia da República deveria ponderar o funcionamento, porque isto entopa os serviços com uma série de circunstâncias que sabemos à partida que não podem dar, e porque é por demais evidente que é ilegal. E, portanto, é numa lógica de alertar para esta circunstância, que certamente terá que passar por uma alteração da lei que faz as petições. Agora, isto coloca em cima dos serviços, que já têm tanto trabalho para fazer, coloca em cima dos serviços uma circunstância que nós sabemos que não vai andar, porque é ilegal.
Obrigado, Senhor Deputado, pelo contributo, e é mesmo isso que acontece, que é os serviços acabam a ficar entupidos com um trabalho que não faz sentido, mas neste momento não temos sequer a nota técnica, que é o que os serviços me estavam a advertir, que às vezes dá mais trabalho dizer que não do que dizer que sim. Sr. Deputada Marina Gonçalves.
A propósito, já que entramos nesta discussão, e a propósito dessa dimensão de trabalho que estamos a dar aos serviços para depois dizer que não e ter que fundamentar, nós se calhar numa reunião de mesa e coordenadores, definir, no fundo, deliberar princípios nos quais este tipo de petições não seriam nunca aceitos, em vez de estar a justificar casuisticamente, a deliberação era sempre usada em situações semelhantes e estávamos a retirar esse trabalho adicional aos serviços que já têm trabalho suficiente ou em demasia, e nós também já definimos um procedimento para o futuro.
Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, muito rápido, mas creio que de facto a proposta deve ser essa, passar para mesas e coordenadores, obviamente salvaguardando o interesse dos cidadãos, obviamente eventualmente deliberarmos que tem que ser tomada por unanimidade para que não exista dúvida, mas quando é um confronto direto com a lei em que unanimamente todos os partidos entendem que existe este confronto, por isso simplesmente acelerarmos o processo, evitando que os serviços da Assembleia da República estejam subcarregados com uma circunstância que não vai ter desenvolvimento.
Obrigado, Sr. Deputado. Eventualmente, a maneira como as petições são feitas foram pensadas num período em que as pessoas não tinham acesso à informação e à capacidade de fazer uma petição, que têm hoje em dia, basta ter um computador e consegue fazer uma petição muito facilmente. Por isso é uma nota a estudar em mesa e coordenadores, vamos ter isso em atenção. Passando então ao ponto 10, onde íamos, da apreciação do pedido de audiência da APO Médio, pergunto se alguns dos senhores deputados se querem escrever relativamente a este ponto, dou a indicação que a APO Médio mostrou a disponibilidade e também em conjunto com a nossa agenda para o dia 2 de julho às 14 horas. É quinta-feira, antes do plenário. Pergunto se alguns dos senhores deputados se querem escrever para esta. Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Nós não temos nada a opor à audição da APO Médio, só deixava aqui o alerta que se calhar hoje já podíamos definir um prazo para a apresentação de diligências, porque tendo em conta que esta vai ser uma diligência no âmbito da proposta, definíamos um prazo até hoje é quarta, até segunda-feira, para outras diligências, vamos ter sempre reunião da comissão antes e já juntávamos tudo no pacote de diligências, só para sermos mais práticos neste dossiê.
Obrigado, Senhora Deputada. Eu aceito a proposta e proponho à Comissão para darmos como limite até segunda-feira às 18 horas para entregar diligências nesta proposta de lei número 62 e depois, consoante as propostas que recebermos, definimos o prazo para a apreciação. A anuência de todos. E agora vou colocar à votação esta audiência. Pergunto quem vota contra. Ninguém vota contra. Quem se abstém? Aprovada por unanimidade.
Nós abstemos.
O PSD abstém-se, afinal. Então, tem a aprovação com a abstenção do PSD. Nos outros assuntos, esta questão... Estamos a receber muita... Muita informação após o relatório que foi feito na Comissão sobre a elevação de Póvoa de Lanhoso.
A cidade.
Estamos a receber bastantes comunicações da Póvoa de Lanhoso.
Fizeram consulta pública,
fizeram...
sentido contrário.
E qual é o procedimento que devemos fazer neste... Senhora Deputada Marina Gonçalves.
Bom, sobre essa pendência que temos há algum tempo, eu acho que pode ser distribuída toda a informação. No fim do dia, os grupos parlamentares têm o poder de poder continuar a apresentar as suas propostas e, portanto, uma coisa não invalida a outra. Já e o relatório, depois daquilo ficou pendente, só ficou pendente a votação no plenário por causa desse processo, porque queríamos que terminasse, também para o avaliar. Portanto, eu diria que agora tem que ser distribuído e depois decidir se o proponente, que neste caso também acho que somos só nós, decidir se levam ou não ao plenário, porque aqui na comissão já não há mais nada a fazer, já está tudo
correto.
Fechado. É só mesmo para nós avaliarmos. Ah, sim.
Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, esta circunstância é sui generis, porque temos... os próprios órgãos locais com uma posição em relação a esta matéria, mas não obstante eu ter a minha posição e o grupo parlamentar do Partido Chega a ter a sua posição, é aquilo que diz a Sra. Deputada Marina Gonçalves, é factual, ou seja, isto aqui, o impulso é dos grupos parlamentares, não é nem da Junta de Freguesia, nem das associações de caçadores de lá da zona, respeitando, obviamente, todas as entidades e associações que conhecem o território, quer dizer, não é uma deliberação que seja tomada pela Assembleia de Freguesia. E, portanto, a partir do momento em que podemos não concordar com a proposta, mas a partir do momento em que a proposta tem um impulso legislativo por parte de um grupo parlamentar, seguindo os trâmites legais e daquilo que é a tradição e a praxis dentro desta casa, o grupo parlamentar do Partido Socialista, que dispensa certamente a minha defesa, mas tem toda a legitimidade para apresentar o projeto como está a apresentar e, portanto, nós, da nossa parte, não vamos obstaculizar absolutamente nada e consideramos que podem enviar muitos e-mails. Aproveito ainda para dar um conselho, se na Póvoa do Lanhoso nos estiverem a ouvir, porque como creio que são do mesmo partido, podem tentar marcar uma reunião ou um almoço e tentar resolver a circunstância entre vocês, mas isso é um problema do Partido Socialista e não da Assembleia da República. A Assembleia da República cumpre os procedimentos normais e regimentais e o grupo parlamentar do Partido Socialista tem toda a legitimidade para avançar da maneira como está a avançar com o projeto.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Então vamos passar a distribuir toda esta documentação que recebemos e os grupos parlamentares, seja o grupo parlamentar relator, que foi o grupo parlamentar do Chega, como o grupo parlamentar proponente desta iniciativa, tomarão as iniciativas que acharem ou não pertinentes. Tínhamos mais um ponto nos outros assuntos, mas não está a presença, que é para... temos de ter a anuência a todos os grupos parlamentares para ter audiências de 17 a 22 de julho. Só falta ao JPP e a Iniciativa Liberal se pronunciarem. Vamos pedir por e-mail que... Pronto, vamos reforçar o pedido para ver se temos a anuência para fazermos audições nesse período. Da parte da mesa não há mais nenhum ponto nos outros assuntos. Pergunto se algum senhor deputado tem algum outro assunto. Não havendo, damos por concluída a nossa reunião e obrigado a todos.